Senhora Presidente, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem também pela TV Senado, tenho alguns compromissos aqui. O primeiro é garantir a todos, não serei tão brilhante quanto o senador Simon, quanto Vossa Excelência, senadora Lídice, e, portanto, também faço questão de não ser tão extensivo. Queria, só nesta sexta-feira, de imediato, fazer uma saudação à data de amanhã, como já foi feito pela senadora Lídice. Data para nós, professores. Me incluo, é o meu ofício, o ofício do magistério, e talvez poucos ofícios seja tão importante para a humanidade desde essa sua caminhada no planeta quanto o ofício do magistério. E eu queria, nesse sentido, comunicar que protocolamos ainda esse mês também um projeto de lei, o PLS 549 de 2011, que garante isenção de tributação para pessoas que adquiram livros técnicos diretamente relacionados à sua área de atuação. Esse PLS, óbvio, se refere em especial a nós, professores, que todo início de período letivo temos, por dever e por ofício, adquirir livros e se atualizar para exercer o mistério, a tarefa da atividade do magistério. E quero concordar com Vossa Excelência, senadora Lídice. Nós temos uma luta indispensável para os professores do Brasil hoje. É ampliar a capacidade do investimento do Estado brasileiro em educação. Nenhuma nação do mundo alcançou um estágio de estar entre as mais desenvolvidas que não tenha sido pelo caminho do investimento na educação. Os 10% da educação, os 10% do produto interno bruto de toda a riqueza gerada em nosso país em educação é um patamar que outras nações do mundo já alcançaram. É um patamar que foi necessário no desempenho do Japão logo após ele ter saído arrasado da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma necessidade para o Brasil cumprir os desafios que tem na próxima década. Nós somos dos chamados países emergentes, do grupo dos quatro, Brasil, Rússia, Índia e China. Nós somos o único que estamos num patamar de investimento em educação abaixo dos outros três. Tão importante quanto, senadora Lídice, eu quero tratar aqui do tema do investimento na saúde pública. Aliás, são dois temas que a nossa Constituição de 1988, e eu estou aqui no Senado diante de duas pessoas, duas personalidades indispensáveis para a conquista do texto constitucional de 88, que foi um salto civilizatório para o direito brasileiro. Vossa Excelência, presidente, senadora Lídice, que constituinte foi, e o senador Pedro Simon, que na época era governador do Rio Grande do Sul, não era constituinte, mas nós só chegamos à Constituição devido à luta do senador Pedro Simon e de outros patriotas brasileiros. Pois bem, a Constituição de 88 consagrou como direito universal dois direitos fundamentais, a educação e a saúde. A saúde, a Constituição estabeleceu no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que esse direito deveria ser garantido por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Nós constituímos um capítulo de saúde pública dos mais avançados entre todos os textos constitucionais do mundo. Constituímos, inclusive, um modelo de saúde pública, o Serviço Único de Saúde, um modelo de saúde pública transparente, sobre a fiscalização da sociedade e com a constituição de conselhos de controle social desse sistema de saúde. Nós consagramos na Constituição as resoluções da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde. Pois bem, foi isso que consagramos. Entretanto, Mais adiante, no artigo 198, quando estabelecemos o Sistema Único de Saúde, nós constituímos uma rede regionalizada e hierarquizada, baseada, então, na descentralização, com responsabilidades para cada esfera de governo. Estabelecemos na Constituição 88 o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das atividades essenciais. E, como já disse, constituímos um sistema passível do controle social através dos conselhos de saúde. Não deixamos claro na Constituição como esse sistema ia ser financiado. Aí, em 2000, veio a Emenda Constitucional 29, que buscava garantir os recursos financeiros necessários à universalização dos serviços públicos de saúde com qualidade. Estabelecemos, então, na Emenda 29, esses critérios, e hoje estamos há 11 anos após a aprovação aqui pelo Congresso Nacional da Emenda 29. Pois bem, embora nós tenhamos tido aqui, em 2007, a apresentação e aprovação do projeto de lei número 21, quando esta Casa cumpriu o seu papel de, através do PLS 21, regulamentar, de 2007, regulamentar as responsabilidades de União, Estados, Municípios e Distrito Federal para com a saúde pública e a colaboração entre esses entes federados, nós passamos 2007 a 2011, 4 anos para que o projeto de lei 21 fosse aprovado agora pela Câmara dos Deputados. Nós temos, assim, questões, então, a debater sobre o projeto que foi aprovado pela Câmara. A grande questão é como, e é essa a pergunta que, inclusive, o governo nos faz os congressistas, como garantir os recursos suficientes para que nós possamos dispor do mandamento constitucional do acesso universalizante ao SUS. A outra questão é tão relevante quanto a primeira, é a indefinição legal do percentual de participação da União no financiamento da saúde. De forma acertada, no PLS 21 de 2007, aqui o Senado aprovou que a União deveria participar com 10% de sua receita corrente bruta em saúde. Atualmente, nós não temos nenhuma regra fixa para estabelecer o percentual mínimo de aplicação por parte da União em saúde. O que sabemos é que existe a obrigação da União sempre investir o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto, que, como já dissemos, é a soma de todas as riquezas produzidas em nosso país. Dados do Projeto de Lei Orçamentária 2012 apontam para um investimento federal de apenas 3,75%. Veja, senadora Lídice, muito abaixo dos 10% que foi previsto no PLS 21, aprovado aqui pelo Senado em 2007. A redação, lamentavelmente, a redação aprovada pela Câmara estabelece que o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido no mínimo o percentual correspondente à variação nominal do produto interno bruto ocorrido no ano anterior da lei orçamentária anual, é um percentual insuficiente para recuperar o Sistema Único de Saúde em nosso país. Vimos e identificamos no projeto enviado pela Câmara uma tentativa concreta de diminuir a participação dos estados e do Distrito Federal no financiamento da saúde nos próximos 5 anos. Pela emenda 29, estados devem contribuir com 12% do recurso arrecadado com impostos e os municípios com 15%. Veja o disparate. Os municípios têm uma capacidade menor, vão ter que contribuir com mais de suas receitas do que o estado deve, de fato, contribuir. A Câmara acabou aprovando, na regulamentação da emenda 29, do PLS 21, um dispositivo que acaba dando alívio aos estados, excluindo da receita dos recursos, da receita total, os recursos que constituem o Fundeb. com isso acaba tendo um investimento abaixo do que nós precisamos para recuperar a saúde pública no país. E temos o debate, que muito em voga aqui no Congresso, de recriar uma CPMF, de recriar um imposto sobre a saúde, dando uma denominação nova. Na prática, acaba sendo a mesma coisa. Vamos enfrentar esse debate, nós ouvimos esse debate, sem tratar do debate que é central em relação ao financiamento da saúde e em relação ao país, que é o debate sobre o sistema tributário nacional. Nessa questão, eu quero destacar três pontos. Primeiro, não é possível concordarmos com a criação de uma contribuição específica para a saúde por meio de um novo tributo que seja direcionado, fortalecendo a forma regressiva do sistema de saúde, do sistema tributário brasileiro. Nós temos um sistema tributário que é um dos mais regressivos do mundo, que não faz justiça tributária. No Brasil, quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Nós temos, em outros países, nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo, onde é mais tributado é a propriedade e a renda. Aqui no Brasil é mais tributado os bens, perdão, aqui é mais tributado os serviços e o consumo. Quem paga mais imposto acaba sendo quem tem menos e não quem tem mais. A gente fala, se pergunta aqui sobre financiamento à saúde, mas nós temos um debate paralisado, senadora Lídice. Você vai para me dizer há quanto tempo aqui? Temos um debate paralisado há mais de 20 anos, desde o advento da Constituição da República, que é o debate sobre o imposto sobre grandes fortunas. Nós regulamentamos todos os tributos previstos na Ordem Constitucional 88 e não regulamentamos o imposto sobre grandes fortunas. Basta regulamentarmos e passarmos... E tem vários projetos aqui. Tem um, inclusive, do senador, então senador Fernando Henrique. Tem vários projetos tramitando. Se pesquisar aqui na Câmara e no Senado, tem vários projetos tramitando sobre a regulamentação do IGF. Basta aprovarmos um, que nós encontraremos uma fonte concreta para financiamento da saúde. O terceiro aspecto é que, todos os anos, por força da Lei 9.530, de 99, a totalidade dos dividendos oferidos pela União, devido à sua condição de acionista majoritário em inúmeras empresas estatais, dentre elas a Petrobras e os bancos públicos, são revertidos para o pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Ano passado, foram R$ 32 milhões de reais que, mais uma vez, poderiam ter reforçado as áreas sociais. Nesse sentido, o jornal O Globo, na sua página de economia do último dia 6 de outubro, ilustra o que estou falando. Sob o título Saúde na Lanterninha, destaca aqui que com a arrecadação federal deste ano vai bater recorde e o gasto com saúde aumentou apenas 4,5%. A matéria, inclusive, ilustra um didático gráfico sobre as contas públicas brasileiras. Veja lá, receita líquida do Brasil em 2010, 447 bilhões de reais. Em 2011, 532 bilhões de reais, um acréscimo de 18,8%. Entretanto, o investimento em educação ampliou 3,5 bilhões, 15,4%, abaixo, muito abaixo da ampliação da arrecadação federal. O investimento em desenvolvimento social, entre eles o Bolsa Família, cresceu apenas 12,6%, abaixo da ampliação da arrecadação federal. A soma dos gastos sociais, 10%. E a saúde, a lanterninha. O crescimento do investimento em saúde foi o menor, mesmo com a ampliação das contas da arrecadação do governo federal. Enquanto a arrecadação do governo federal amplia 18,8%, os gastos com saúde ampliam somente 4,5%. E aqui está o grande problema, senadora Lídice. Superávit primário tem um acréscimo de 2010, Em 2010, 29,7 bilhões. Em 2011, 69,9 bilhões. Um acréscimo de 40,1 bilhões. Enquanto nós temos um acréscimo de investimento em saúde de 4,5%, nós temos um acréscimo de investimento em... Perdão, nós temos um acréscimo do pagamento do superávit primário em 135%. O que quer dizer o superávit primário, para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, ficar claro? Superávit primário é a diferença, é o pagamento dos juros, e é destacado isso na matéria, somente dos juros da chamada dívida pública. É o que nós pagamos para o mercado financeiro nacional e internacional. Então, nós temos um aprofundamento de uma política econômica ortodoxa, pagando cada vez mais e quadruplicando o pagamento do superávit primário e a redução dos investimentos em saúde para 4,5%. Ora, com este caminho, a continuar e a insistir nesse caminho, nós não teremos como, de fato, ampliar os gastos em saúde. E eu quero lembrar aqui, foi um dos compromissos da presidente Dilma, a regulamentação da emenda constitucional número 29. De várias crises, de várias dificuldades que nós vivemos no Brasil hoje, ao que pese o nosso crescimento econômico, e ao que pese nós termos caminhado nos últimos anos na mão contrária da economia mundial. Eu ontem estava jantando com um amigo nosso, senadora Lídice, o embaixador Maximilian, da República Bolivariana da Venezuela, companheiro e irmão nosso, e nós falávamos um pouco sobre o crescimento, inclusive negativo, dos nossos vizinhos da América Latina. Veja, a Europa está estagnada lá, está vivendo a mais dramática de suas crises políticas e econômicas dos últimos tempos. Nós vivemos até um crescimento negativo do conjunto dos países latino-americanos, e nós temos tido a nossa economia, a economia brasileira tem crescido nos últimos anos, tem ampliado o nosso crescimento. Não se justifica, então, nós estarmos vivendo a crise que vive a saúde pública brasileira. A gente visita hospitais, seja em Salvador, seja em Macapá, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo, e vê filas nos corredores, vê gente esperando por um atendimento no chão porque não tem maca. Não se justifica um país que está crescendo com o dinamismo da nossa economia, não se justifica um país que tem a arrecadação própria da União crescendo da forma que está crescendo, não se justifica o crescimento dos investimentos em saúde ser apenas de 4,5%. Portanto, o debate sobre a regulamentação da Emenda 29 é um bom momento para nós dialogarmos sobre um dogma da política econômica brasileira. O dogma da sangria da dívida pública que em 2012 consumirá... Veja, em 2010 a dívida pública consumiu 43% do orçamento da União. Nós vamos, para 2012, consumirmos 47%, quase 50% do orçamento federal. Enquanto a gente amplia o pagamento para a dívida pública, fortalecendo e beneficiando o mercado financeiro, a gente tem a redução dos investimentos em saúde. Com esse patamar, realmente com essa perspectiva, não temos como dialogar, como temos a aprovação do PLS 21, e da regulamentação da Emenda 29. Então, quero solicitar aqui uma reflexão sobre esses dados. Na verdade, dialogar com a própria presidente, que na campanha, no segundo turno, e muitos brasileiros, no segundo turno, eu inclusive, acreditamos neste compromisso da presidente Dilma, de investir, de garantir a aprovação da regulamentação da Emenda 29. Nós falamos hoje, véspera do dia do professor. O Brasil está diante de dois desafios que eu vou tratar aqui como desafios civilizatórios, senadora Lídice. Nós não temos como colocar como comparação para nós. Nós estamos vendo aí, nos Estados Unidos, o presidente Obama enfrentar os setores mais conservadores, porque quer garantir o que no Brasil nós já temos consagrado pela Constituição: o acesso universal à saúde pública. Aí foi uma de tantas conquistas da Constituição de 1988, essa foi uma das mais importantes. Então, senadora Lídice, para concluir, é isso que esperamos. Nós temos dois desafios centrais: o investimento em educação e investimento em saúde. Ampliar o investimento em educação para 10% do nosso produto interno bruto e aprovarmos a regulamentação da emenda 29, porque são dois desafios, eu diria, presidente, civilizatórios para o nosso país. Nós temos que, na verdade, completar as conquistas que tivemos por sua graça, por sua intervenção e de tantos brasileiros na Constituição de 1988. É a garantia de que educação e saúde são direitos de todos em nosso país e deve ser assegurado pelo nosso Estado. E o nosso país, pelo dinamismo de sua economia, pela sua capacidade arrecadatória, pela força do seu Estado, tem condições concretas de realizar e concretizar esses dois desafios. Obrigado, presidente.